DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais nesta sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. Moçambique, serviços multibanco e pagamentos eletrónicos estiveram hoje indisponíveis, alegadamente devido à falha no sistema.
Precisava de um valor para poder fazer uns tratamentos, mas enfim, não pude. Que era para comprar medicamento. Não consegui entrar no banco porque o banco estava fechado. Acabo de sair agora de serviço.
Angola, as reações ao pacote anticorrupção.
Angola já dispõe de muita legislação neste domínio. Infelizmente, aqui não se cumpre. Há uma grande distância entre aquilo que se produz e o cumprimento das leis.
Ouça ainda a história do selecionador que faz milagres com a equipa de futebol da Guiné-Bissau, Bassirou Kandé.
Tínhamos um ponto, estreiei contra a Quênia em Bissau, ganhámos 1-0, era uma jornada dupla, a segunda mão, ganhámos lá também 1-0, fizemos logo 6 pontos, ganhámos a Zâmbia 3-2 e somámos 10 pontos. A uma jornada do fim, a Guiné-Bissau já tinha qualificado.
O desenvolvimento já a seguir no Jornal da Noite da DW África. Está difícil levantar dinheiro nas caixas automáticas dos bancos comerciais em Maputo. O facto fica a dever-se a uma falha no sistema da rede interbancária. Cidadãos ouvidos pela DW África sentiram-se prejudicados, segundo conta Romeu da Silva a partir de Maputo.
Falha tecnológica de unificação do sistema eletrónico dos bancos comerciais está a prejudicar cidadãos na capital Maputo. Logo pela manhã, eram notórias longas filas nas caixas automáticas, vulgos ATMs, em quase todos os bancos comerciais, exceto o Millennium BIM, Banco Internacional de Moçambique. Uma fonte do Standard Bank, que pediu para não ser identificado, disse não saber quando o problema deverá ser resolvido, mas garantiu que os técnicos estão a trabalhar no caso. Também a Sociedade Interbancária de Moçambique, SIMO, gestora da Rede Única de Pagamentos, não avançou detalhes sobre o problema que originou a paralisação dos serviços, nem o período necessário para sua resolução, mas garantiu que ações com vista ao restabelecimento dos serviços com maior brevidade estão a ser evitados. Devido ao problema, alguns cidadãos tiveram de percorrer longas distâncias à procura de dinheiro em todos os bancos comerciais. Foi o caso de Jeremias Mandati.
São vários. Passei de Maracuã, não estava a pagar. Albazine também não estava a pagar. No Zimbeiro também. Por aí, quatro até. Epa, lá que estou nessa bicha aqui, acho que vou conseguindo levantar qualquer valor.
Neto Souto estava com urgência em comprar medicamentos. Diz ter procurado todas as ATMs, mas nenhuma estava a pagar, mesmo nos locais onde isso é raro de acontecer.
Precisava de um valor para poder fazer uns tratamentos, mas enfim, não pude. Que era para comprar medicamento. Não consegui entrar no banco porque o banco estava fechado. Acabo de sair agora de serviço.
A agitação era tal que deixou desesperados milhares de cidadãos. Encontramos João Tomé numa enorme fila a aguardar pela sua vez para entrar na ATM no Millennium BIM.
Estou a chegar agora, mas encontro essa bicha que está enorme, mas fui ali naqueles dois ATMs, FNB e Barbas também não tem sistema. Muito complicado mesmo. Não, só dizem que não há sistema. Não teve uma máxima explicação dizer que houve um problema, assim, tal, não. Só dizem que não há sistema.
A única opção que as pessoas tiveram para levantar o seu dinheiro era deslocar-se aos balcões, que também estavam repletos de pessoas. Foi o caso de Rosalina Alfredo.
Não tenho como, tenho que aguentar para poder levantar o dinheiro. Eu preciso de dinheiro, não tenho como passar o final de semana sem dinheiro.
Por acaso é algo espantoso, porque é a primeira vez que isso acontece.
O problema não tem fim à vista, por isso que neste sábado todos os bancos estarão abertos das 8 até às 13 horas, segundo uma fonte bancária. Romo da Silva, DW Maputo.
E no WhatsApp e no Facebook perguntávamos aos ouvintes e usuários o que estará por trás da alegada falha no sistema. Tiago Melo da Silva, aqui no estúdio, já há respostas, Tiago. Boa noite.
Olá, Cascais, boa noite. Já há algumas respostas para João Inácio. O problema é a renovação de contrato da SIMO, a sociedade que gere a rede única de pagamentos no país. Jogo de dinheiro, diz este nosso ouvinte. Lisele Isaac também escreve: até agora ainda não há sistema nas bancas automáticas. Davi José Viagem diz: estamos mal aqui, sem serviço nos ATM em Moçambique. E Lafubaldé da Guiné-Bissau escreve: por ser problema na rede, pode ser problema na rede ou no sistema, e que isso é uma questão bastante preocupante para os moçambicanos que precisam de levantar dinheiro, Cascais.
Venham mais comentários, vamos lê-los depois do programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Atualidade nos PALOP. Em Moçambique, 5 organizações não-governamentais anunciaram hoje que vão recorrer às Nações Unidas e ao G20 no seguimento das notícias que dão conta de que o regulador financeiro britânico desvalorizou a investigação sobre a dívida oculta em Moçambique. A decisão da Financial Conduct Authority é mais uma evidência de que a comunidade internacional não vai responsabilizar os seus próprios bancos, que são os verdadeiros responsáveis pela dívida de 2 empresas públicas moçambicanas, reza o documento. Em Angola, as receitas da Sonangol subiram este ano para os 28.906 milhões de dólares, só em setembro, mais do dobro de todo o ano de 2016, segundo dados divulgados hoje pela petrolífera estatal angolana. Ainda em Angola, mais de 1.700 pessoas morreram nos últimos 9 meses, vítimas de acidentes rodoviários, anunciaram hoje as autoridades, valores menores do que em igual período de 2017, que, contudo, considerem ser insatisfatório. Em Cabo Verde, o ministro da Agricultura e Ambiente afirmou hoje que o nível da água nas barragens cabo-verdianas dá para 3 a 4 meses e que a reserva de águas dos lençóis freáticos é 1/3 do normal. Segundo o governante, os resultados do presente ano agrícola não são bons, embora sejam melhores que no ano passado.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, vamos agora a Angola, onde a cruzada contra a corrupção, o cavalo de batalha do presidente João Lourenço, tem novos instrumentos de luta. O governo de Luanda aprovou ontem o pacote anticorrupção. Um analista ouvido pela DW África diz que Angola não precisa tanto de legislação, Angola precisa mais de ação. Já o PRS, a terceira maior força da oposição angolana, mostra-se cético na eficácia deste pacote. Manuel Luamba.
Segundo o governo de Luanda, o chamado pacote anticorrupção visa a prevenção e mitigação de riscos de corrupção. Desde esta quinta-feira, o país conta com uma cartilha de ética e conduta na contratação pública, um guia anticorrupção, um guia de denúncias de indícios de corrupção e um manual sobre índice de percepção à corrupção. Estes instrumentos juntam-se a todos os outros, como a lei de probidade pública e a lei de repatriamento de capitais. Em declarações à DW África, o jornalista angolano Elidio Manuel diz que o pacote não vai trazer nada de novo, por isso ter já legislação suficiente de combate à corrupção.
Angola já dispõe de muita legislação neste domínio. Infelizmente, aqui não se cumpre. Há uma grande distância entre aquilo que se produz e o cumprimento das leis. Mas não se tem memória, portanto, de gestores que tenham sido penalizados em função das suas condutas. À exceção agora de um caso que é da detenção de alguns de poucos tubarões, que Angola não precisa tanto de legislação. Angola precisa de mais ação.
Já Rui Malopa, secretário-geral do Partido de Renovação Social, PRS, terceira maior força política da oposição em Angola, também não espera por grandes novidades na implementação destes instrumentos.
O PRS está cético quanto aos resultados positivos, quanto à implementação desta lei de combate à corrupção, mesmo com essa cartilha que foi adicionada, que também foi aprovada, onde estabelece a conduta que deve ser seguida, que deve ser tida pelos responsáveis, pelos dirigentes do setor público, por altura da contratação.
O pacote anticorrupção reforça a participação dos cidadãos na denúncia de casos suspeitos de corrupção. Em relação a esta questão, o analista entende que já tem havido denúncias da imprensa e de cidadãos nas redes sociais.
Mas o grande problema que está é que nós não temos uma Procuradoria-Geral da República que funciona. Nos outros países, quando há denúncias a nível da imprensa, denúncias públicas, os ministérios públicos desses países, tanto desencadeiam aquilo que se chama tal investigação oficiosa. perigosa. Mas aqui, infelizmente, eles prometem que vão fazer, a própria PGR já se pronunciou nesse sentido. Há uma série de denúncias que eles deveriam perseguir.
O político do PRS afirma que é necessário que haja responsabilização dos titulares de cargos públicos que tenham dado destino incerto ao erário público.
Tomar conta, nunca disciplinou ninguém, nunca responsabilizou nenhum dirigente angolano que, no exercício da sua função, tenha usado de forma indevida os recursos do país.
Nos últimos tempos, a Procuradoria-Geral da República deteve antigos titulares de cargos públicos envolvidos em alegados atos de corrupção. É o caso de Zeno dos Santos, ex-gestor do Fundo Soberano de Angola, e Augusto Tomás, antigo ministro dos Transportes, por desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores.
Não se pode dizer ao rigor que existe um combate sério contra a corrupção. Vão detendo alguns diretores provinciais, passando uma imagem de que estão a trabalhar. Por exemplo, há casos de diretores de gabinete de certos titulares de cargos públicos que estão a ser detidos, mas nunca se chega, portanto, aos tubarões, quer dizer, fica-se pela raia miúda.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a União Africana, que vai discutir numa cimeira extraordinária este fim de semana a reforma interna da organização, considerada necessária para que a instituição concretize o objetivo da paz e do desenvolvimento que os 55 Estados-membros preconizam. No Gabão, uma medida do primeiro-ministro não está a ser bem recebida, nem pela oposição, nem pela sociedade civil, que falam em golpe constitucional. O primeiro-ministro, Emmanuel Isosé Ngondé, solicitou ontem ao Tribunal Constitucional a alteração da Constituição para que seja possível delegar o poder do país ao vice-presidente da República ou ao primeiro-ministro. De salientar que o presidente, Ali Bongo, continua hospitalizado em Riad, na Arábia Saudita. Na Grã-Bretanha, dois ministros importantes do governo britânico manifestaram hoje publicamente o apoio à primeira-ministra, Theresa May, e rejeitaram demitir-se, apesar de serem a favor do Brexit. E na Turquia, mais precisamente em Istambul, dezenas de pessoas participaram hoje numa oração funerária em homenagem ao jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado em outubro no consulado saudita da cidade de Istambul e cujo corpo ainda não foi encontrado.
DW Desporto.
E vamos agora à Guiné-Bissau, cuja seleção nacional de futebol poderá garantir este sábado a sua segunda presença consecutiva na final do Campeonato Africano das Nações, CAN 2019, que terá lugar nos Camarões. O nosso colega Brahim Adarame conta-nos a história do percurso do selecionador guineense que faz milagres com os denominados Jurtus.
Bassirou Kandé, de 51 anos de idade, foi sempre um jogador modesto quando era ainda um jovem imigrante em Portugal. Mas foi fora do retângulo do jogo, no banco de treinador, que Kandé se deu melhor. Em 1988, começou a sua carreira como treinador na terra natal, no Desportivo de Farim. No ano da estreia, conquistou a Taça da Guiné e garantiu o segundo lugar no Campeonato Nacional de Futebol. No início da década de 90, Bassirou Kandé teve novas experiências nas equipas da capital do país, tendo treinado a União Desportiva Internacional de Bissau, o DIB, o Clube das Forças Armadas Republicanas do Povo, FARP, e a equipa do Bairro da Ajuda. Ainda orientou Bula Futebol Clube. Mas foi no Sporting Clube da Guiné-Bissau que Kandé começou a fazer história no mundo do futebol guineense.
Quando fui para o Sporting, o Benfica tinha 5 títulos acima do Sporting. E ganhei 10 títulos à ordem do Sporting, 5 consecutivos e 5 alternados. Ganhei 7 taças da Guiné e 7 supertaças.
O número de títulos projetou Kandé diretamente para o banco da Seleção Nacional de Futebol da Guiné-Bissau em 2002 pela primeira vez. Na altura, o país competia mais para a Taça América Cabral, uma competição da sub-região que, entretanto, já não existe. Os seus 7 anos à frente dos Jurtus terminariam com a traumática eliminatória da Guiné-Bissau diante de Cabo Verde em Bissau, nas meias-finais da Taça América Cabral. Kandé foi obrigado a abandonar a seleção e fazer as malas para Portugal para prosseguir com os estudos e aperfeiçoar a carreira na União Desportiva de Oeiras, revela o próprio em entrevista à DW África.
Nos Júniores, portanto, fiz 23 jogos, 23 vitórias. vitórias. Como começou o campeonato, assim que acabou, ganhei todos os jogos.
O eco do sucesso se fez sentir em Bissau. Em 2014, assinou um contrato com o Sporting Clube da Guiné. No mesmo ano, ficou em segundo lugar no campeonato. E na época desportiva, 2015-2016, quando o Campeonato Nacional de Futebol da Guiné-Bissau foi interrompido por falta de verbas financeiras, Candé foi convocado em fevereiro de 2016 pela Federação de Futebol da Guiné-Bissau para salvar a equipa nacional da crise de resultados na fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações de 2017.
A Guiné-Bissau tinha só um ponto, estava em último lugar. Treinei contra a Quênia em Bissau, ganhámos 1-0, era uma jornada dupla, fomos para a Quênia, a segunda mão, ganhámos lá também 1-0 e fizemos logo 6 pontos. Eu joguei contra a Zâmbia dentro de Bissau, ganhámos a Zâmbia 3-2, foi um jogo infernal, somámos, portanto, 10 pontos. A uma jornada do fim, a Guiné-Bissau já tinha qualificado.
A seleção, com Candé a liderar a equipa técnica, tem feito todo esse percurso sem as mínimas condições exigidas para o futebol profissional. Muitas das vezes são os jogadores que tiram do bolso para pagar as despesas e, sem recursos, já dormiram por diversas vezes nos aeroportos. Dizia-se em Bissau que os jurtus ganhavam muito por mérito e sacrifício dos jogadores. Há várias denúncias de corrupção e de desorganização contra a Federação de Futebol. Para os comentadores de futebol da Guiné-Bissau, Bassirou Candé é uma figura controversa que é muito criticada, contestada por uns e aclamado por outros tantos. Brahim Adrami, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passar a palavra ao Tiago Melo da Silva, que continua aqui no estúdio, quero relembrar a pergunta do dia. Aliás, são duas perguntas que tínhamos colocado no Facebook. A primeira é sobre o tema da abertura, Moçambique, o que estará por trás da alegada falha no sistema de multibancos? E a segunda era sobre o nosso segundo tema, é sobre Angola, e perguntávamos, é preciso novas leis para combater a corrupção, como agora aconteceu com o pacote anticorrupção deliberado em Angola? Tiago, mais uma vez, boa noite. Há respostas.
Boa noite, Cascais. Há algumas respostas. Francisco Langa, de Maputo, diz que são falhas, que essas falhas nas bancas automáticas em Moçambique são falhas que ele considera normais, mas que acontecem, ao final de contas, são sistemas que são suscetíveis a falhas. Não há nenhum motivo de alerta. Aliás, haveria se as autoridades competentes ficassem no silêncio. Vai ser resolvido o problema. Acontece em qualquer parte do mundo e Moçambique não é uma ilha, argumenta este nosso ouvinte moçambicano na nossa página no Facebook, DW Português para a África. E também chegaram os comentários sobre o novo pacote anticorrupção aprovado pelo governo angolano. Santos Nigola Mukulu diz que a melhor forma de se combater a corrupção em Angola é retirar este partido corrupto do governo. O contrário é utopia, diz este nosso ouvinte. Adulai Candé, da Guiné-Bissau, acha que não é necessário a elaboração de novas leis. A África precisa das instituições fortes, mas não homens fortes às leis. E em África tudo é o contrário, e por isso é difícil converter os cenários. Combater corrupção no meu país, a Guiné-Bissau, diz Adulai Candé, não é nada fácil porque a maioria responsável dos órgãos do Estado são corruptos. Como essas leis podem funcionar, questiona-se este nosso ouvinte. Phil Well Gonza diz, não é preciso nova lei enquanto os responsáveis forem os mesmos. Será fácil combater a corrupção se forem novos responsáveis. Lafubaldé, também da Guiné-Bissau, diz, leis são fundamentais no combate à corrupção, mas a aplicabilidade é impossível em África. Combater corrupção no meu país, também a Guiné-Bissau, não é nada fácil e estamos indignados. Mário Arcanjo Juliassi diz, esta lei existe e prende os fracos, não prende os grandes corruptos. Luque Zito Bizek, do distrito de Xemba, em Moçambique, escreve, claramente seria uma alternativa positiva a criação de uma nova lei, mas primeiro deve haver mudança de mentalidade dos dirigentes e do cidadão ao ingressar ao Estado. Devem ser fiel e honestos ao povo. Mário Arcanjo Foi algum dos comentários que nos chegaram, Cascais.
É com estes comentários que damos por encerrada esta emissão de sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. A mim, António Cascais, resta-me desejar-lhes boa noite e bom fim de semana em nome de todos os colegas da sua DW África.